Amém. Deus abençoe, tenham todos uma boa noite. E que a paz do Senhor esteja com todos, amém? Amém. O assunto que nós estamos querendo discutir ainda, porque eu acho que ainda é um assunto de que deve ser discutido ainda muito, né? E a gente fala pouco sobre ele. Inclusive, nós no último casamento nós falamos sobre ele, que é Amós capítulo 3. Amós capítulo 3 versículo 3, a partir do versículo 3. Amós capítulo 3, a partir do versículo 3, diz assim: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Bramirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço, em terra, se não houver laço para ela? Levantar-se ao laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e profetas. Então, o que está dizendo aqui? Que não acontece nada se não houver uma causa. Não acontece nada se não houver uma causa. Tudo tem uma causa. Tudo tem uma causa. Então, às vezes, a dificuldade que nós passamos na terra, a dificuldade que nós passamos para viver no mundo, a dificuldade que nós encontramos para viver no mundo, ela tem uma causa. Ela tem uma causa. Não é à toa, não é em vão que a gente passa as coisas. Tem uma causa. Amém? Não existe nada que não haja uma causa. Tá certo? Então, quando fala, por exemplo, se não há acordo, é porque tem uma causa. Se resolver aquela causa, passa o que estava causando o embaraço, o problema. Se você resolve, acabou o problema. Então, às vezes, a questão permanece, o problema permanece, e não é resolvido ao longo do tempo. não é resolvido ao longo dos anos, passa anos, 10 anos, 20 anos, vai até o fim da vida e não resolve aquela questão. E o correto, o que Deus quer dizer aqui, que o correto é que a gente resolva as causas. Porque se nós não resolvemos as causas, então, por exemplo, nós vamos todos fazer parte do corpo de Cristo. Nós, os cristãos, os filhos de Deus, a igreja, ela vai fazer parte do corpo de Cristo. Então, ela vai estar aqui dentro. A igreja vai estar aqui dentro. Ela tem que estar de acordo. O corpo de Cristo não vai ser dividido. Aqui não pode ter uma pessoa dividida com a outra. Ou eu, ou você. Amém? Ou os dois, ou um. Se a pessoa, os dois, vou dizer assim, ou os dois podem estar lá dentro, um pode estar lá dentro, ou nenhum estará lá dentro. Deus vai julgar a causa dos dois, se ele der razão para um, esse um vai para lá, se ele não der razão para nenhum, então não vai ninguém para lá. Para que nós façamos parte do corpo de Cristo, que é a igreja, é a unidade da fé. É a coisa mais difícil que tem, eu acho. É difícil demais, ainda que nós contamos com a má vontade do diabo. Abre Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, diz assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito. Um dia eu falei para César, para o Robson, que a gente tinha que suportar, às vezes, uns aos outros. Suportar uns aos outros. Eu falei, não, mas não está certo. É, não está certo isso. A pessoa tem que viver, nós temos que viver em harmonia, nós temos que viver em paz, nós temos que viver todo mundo alegre, sorrindo, bem assim. Esse seria o ideal. Mas quando é que nós vamos alcançar esse tipo de vida? Quando é que nós vamos alcançar? Quando houver acordo. Quando houver acordo. Quando houver unidade. A unidade. O objetivo de Deus é isso aqui, ó. Unidade. Um. Eu e o Pai somos um. É a unidade. O objetivo de Deus. Haverá um só corpo, uma só fé, um só Espírito. Então, se começou a conversar, E deu problema. Começou a conversar, deu problema. Tem uma causa. Se você conseguir descobrir a causa e eliminar a causa, volta à normalidade. Mas se não conseguir descobrir a causa, vão ficar os dois divididos a vida inteirinha, até Jesus voltar. E então Jesus vai julgar as duas pessoas, quem tinha razão, quem não tinha razão. Não quer dizer que os dois vão ser, porque às vezes você pode fazer tudo para entrar em acordo e não consegue. Então você faz tudo para entrar em acordo e não consegue. Aí termina o tempo, chega o final, aí chega a hora da primeira ressurreição, por exemplo, né? Deus já julgou a sua causa, a igreja está sendo julgada agora. Deus já julgou a sua causa. Se ele te der razão, você ressuscita na primeira ressurreição. Se ele não te der razão, você não se ressuscita. Então, o juízo de Deus, ele é imparcial, ele não é parcial, ele é imparcial. A pessoa pode ter feito tudo e não participar da primeira ressurreição. Amém? Então é isso aqui. Tem que existir unidade. Ou seja, tem que haver acordo. Tem que haver acordo. Acordo. Bom, por que que ele manda, né, você às vezes virar o rosto, andar a segunda milha, sofrer o dano, etc., para não criar o problema? Para não criar o problema. Que depois do problema, da coisa criada, depois de acontecer, aí é a mesma coisa você amassar uma vasilha de alumínio. Você amassa a vasilha de alumínio. Depois, para colocá-la no lugar de novo, será que fica? Sem que você perceba que ali foi amassado? Tem jeito. Não tem jeito. Você pode bater direitinho, bater direitinho, bater direitinho, fazer tal, né? Que não vai voltar no lugar novamente. Aquilo não vai voltar no lugar novamente. Você vai olhar a vasilha e falar, não, aqui foi amassado. Né? Tem pessoas que olha o carro e fala, esse carro foi batido. Ele não erra uma. Você levar lá, ele diz, o carro foi batido. Esse carro teve uma batida aqui, foi amassado aqui. E isso não é o meu não, né? Hã? Então, isso depois de lixar, rebater, bater, lixar, né, passar massa e amassar, etc. Depois vem com a tinta, depois lixa de novo, depois não sei o que, depois passa a tinta, depois passa não sei o que, etc. E o caboclo ainda descobre que o carro foi batido. Isso quer dizer que perfeição não volta mais. Se o carro foi batido, se a vasilha foi batida, se houve. Por quê? Porque exatamente por causa disso aqui, ó. Engraçado. super interessante. Presta atenção. O dia que não houver acordo entre nós, vai ficar um amassado, vai ficar uma coisa ali. Bem? Então, a causa é porque você, a gente, nós não conseguimos eliminar a causa. O que que fez quebrar? O que que fez amassar a coisa? Você não consegue eliminar a causa. Diz aqui. Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa. Porque você vê, se o leão bramiu, é porque tem uma presa. Ou seja, quando o leão dá aquele, né, aquele bramido dele lá, é porque ele viu, ele não brame, não sei se essa é a expressão correta, sem que haja uma causa. Interessante, está escrito, você pode ter certeza que o leão não fica lá gritando sem que haja uma causa. Quando ele viu a presa, ele bramiu. E quando você ouviu o bramido do leão, você pode ter certeza que pode ser você a causa. Pode ser você a presa. Pode ser você, ele viu você. Outra coisa. Levantará o leãozinho no covil a sua voz? Se não tiver apanhado, o leãozinho lá na cova, quietinho, brincando, tal, etc., ele não levanta a voz. Ele não chora, ele não grita, ele está lá no brincando com os irmãozinhos dele, tal, etc. Mas se ele for apanhado, se alguém passar a mão nele, ele grita. Ele vai bramir. Igual ele vai bramir para avisar o pai dele, para avisar a mãe dele que ele foi pego, que ele foi apanhado. A causa do banido foi ele ter sido apanhado. Cairá a ave do laço em terra se não houver laço. Então, como é que pode uma ave cair no laço se não tiver laço? Então, tem um laço. Amém? Tem um laço. Se está acontecendo alguma coisa, existe um laço. Se está acontecendo alguma coisa, tem uma causa. Tem uma causa. Você pode procurar que tem uma causa. Pode ir atrás que existe a causa. Ignorar a causa é pior. Ignorar a causa é a pior coisa que você faz. Porque muitas vezes a gente suporta. Muitas vezes a gente suporta, a gente... E não tem medo, às vezes, de enfrentar a causa. E fica toda a vida aquilo ali. Porque você sabe a causa, mas a pessoa, às vezes, você fica pensando assim, né? Ele pode não aceitar, pode não concordar, pode piorar. E aí você fica vivendo, suportando aquela causa. Pode ser que às vezes você tenha razão em suportar a causa. E no fim Deus vai julgar, e se Deus te der razão, você participa da primeira ressurreição, vai ser salvo, tal, etc. E pronto. Mas, às vezes, Deus queria que a causa fosse que o problema fosse resolvido. Que você deveria, né, resolver a questão. Levantar a causa. Olha, existe uma causa, existe um problema aqui, etc. E isso não pode continuar desse jeito. Isso tem que ser resolvido. Por que que tem que ser resolvido? Né? Tem que ser resolvido, porque senão, do contrário, como o Rabir está falando ali, não vai haver acordo. Não vai haver acordo. Você vai, mas vai contrariado. Você fica, mas fica contrariado. Você aceita, mas aceita contrariado. Então, não existe acordo. Como que as duas pessoas em desacordo, as duas pessoas sem acordo, sem comunhão, tal, vão fazer parte do corpo de Cristo? Não tem como. Amém? Então, Jesus diz o seguinte: se você tem alguma coisa contra uma pessoa, deixa no altar a sua oferta, vai atrás da pessoa e tenta resolver com a pessoa aquilo. Tenta entrar em acordo com a pessoa. Depois você volta e vai fazer então a sua oferta. Quantos de nós não passa por cima dessa lei, não passa por cima desse mandamento e não insiste em fazer a oferta sem resolver o problema? Concorda? Nós insistimos. Passamos por cima do mandamento, passamos por cima da lei, vamos, insistimos, fazemos a nossa oferta. Que oferta que é? Que oferta? É a oração, é o louvor, é você dizer para Deus: Senhor, eu te amo, Senhor, eu, olha, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu Deus, sem ti eu não, etc, tal, eu te amo. Pronto, está fazendo a oferta, está vindo à reunião, está, né, participando da comunhão, etc, etc. Mas ignorando o problema. Deus não está aceitando aquela oferta. Deus não está aceitando aquela oferta. Por quê? Porque ele não pode ser imparcial. Ele não pode ser parcial. Ele tem que ser imparcial. Ele sabe que aquela oferta é uma oferta manchada, é uma oferta que está maculada, é uma oferta, é como se fosse um animal com a orelha quebrada, é como se fosse o bezerro com a perna quebrada. E a pessoa está fazendo a oferta a si mesmo. Está oferecendo a oferta a si mesmo. Sem resolver o problema. Sem fazer um acordo. Bem? Então é difícil demais para nós. É muito difícil para nós. Por quê? Porque o diabo, sabendo disso, ele arma exatamente contendas entre irmãos. Irmãos, que eu digo, irmãos de carne. Entre irmãos. Entre a Laureana e o Lucas. Entre o Kuta e o... Como é que chama? Pode ser o Lucas mesmo, né? Está mais fácil ele arrumar uma confusão com o Lucas do que com... Né? Mas ele pode ter um problema com o Lucas. Ele cria um problema entre você e o Humbertinho. E aí vocês vivem como se o problema não existisse, passa por cima, vai levando, vai levando, vai levando. E leva a sua oferta, vai fazer a sua oferta, faz até mais. Deus não está aceitando aquela oferta. Porque aquela oferta é fora. Deixa no altar a sua oferta e vai a resolver, vai lá entrar em acordo com a pessoa. Vai entrar em acordo com a pessoa. Amém? Caso contrário, não vão poder os dois fazer parte do corpo de Cristo, porque os dois têm um problema para resolver. Tem um problema para resolver. Então, a gente tem que orar, vigiar, ter muito cuidado para que não nasça entre nós o problema. Tem que ter muito cuidado para não nascer entre nós o problema. Porque se nascer, você vai ter que resolver, custe o que custar, haja o que houver, paga o preço que tiver que pagar, mas é melhor você entrar no céu faltando um braço, entrar no céu faltando uma perna, entrar no céu faltando, entrar no céu sem pai, sem mãe, sem irmão, sem ninguém, sem amigo, do que você ficar de fora. Então ele fala, deixa mãe, deixa pai, deixa isso, deixa aquilo, deixa não sei o que, arranca a perna, arranca o olho. Porque às vezes, por uma questão de amizade, por uma questão de afinidade, por uma questão de a gente não resolve o problema. Deu para entender, gente? Não é um assunto importante para o nosso dia a dia? Não é um assunto importante para o nosso dia a dia? E a gente pensa que resolveu a coisa e não resolveu. Não resolveu. Você pode mascarar. O que é mascarar? Você põe o laço e põe folha por cima, mascarando o laço. Mas o dia que você pisar a árvore, jogar, vai levantar você no laço. Amém? Bom, então, esse é o assunto que eu queria comentar com vocês. Então, quando Deus disse aqui que haveria um só corpo, um só espírito, uma só fé, um só Senhor, um só Deus, etc., ele deixou bem claro isso aqui, ó. O corpo de Cristo tem que ter uma só fé, um só Senhor, um só Deus, um só pensamento, uma só. Então tem que existir acordo entre nós. O corpo de Cristo não pode ser dividido. Tem que existir um acordo entre nós. Amém? Amém. Para a gente então não atrasar, vamos comentar um pouco o que eu falei. Que é importante os comentários agora. Eu lancei o assunto e vocês vão comentar o assunto. É uns minutos aí para nós comentarmos o assunto. Amém? Então Jesus, quando ele fala assim, porque diz Senhor, Senhor, não faz o que eu mando? todo mundo vai ter que fazer do jeito que ele manda. Eu estou nem esquecendo o sonho interessante que houve lá em Arizona, né? O sonho que houve lá em... O sonho não, a visão que houve lá em Arizona, muito interessante, eu estou nem esquecendo. Você lembra dela, meu? Não. É da pedra, da pedra. É. A pedra, é, o sonho é o seguinte. Você conta, Ramiro? Hã? Ah, você não foi? A Lázara? E a Lázara, quem mais estava lá? Daniela e a Natiele. Natiele, conta, Natiele. Não lembra mais, não? Você também não lembra, não? Toma aí, segura isso. Bibi estava lá, Bibi? Você lembra? Hã? Engraçado, faz muito tempo, né? Já faz muito tempo. Mas é, o sonho é o seguinte. A visão é o seguinte. Havia uma pedra, e essa pedra rolava. Ela vinha, ela rolava, ela... Por que a pedra estava rolando? Porque era o processo que Deus usava. Na medida que a pedra fosse rolando, ela ia desgastando as arestas que tinha nela. Então, vamos ver aqui. Isso, você tem uma pedra redonda. Tem uma pedra redonda. Aí essa pedra tem um aresta aqui, ó. Tem um biquinho aqui. Tem outro bico aqui. Tem outro bico aqui, assim. Isso aqui são imperfeições, defeitos que existem nessa pedra. A pedra é redonda. Ela é para ser redonda. Então o que, que vai acontecer? Na medida que ela vai rolando, ela vai, a tendência é desgastar essa parte mais alta, que ela pega no chão primeiro. Ela pega no chão primeiro e vai desgastando, desgastando, desgastando até que fique igual. Então, ele disse que lá na visão mostrava que existia uma pedra e que havia muitas arestas, e ele estava tirando as arestas. E era, as arestas iam ser tiradas, iam ser arrancadas, até ficar do jeito que ele quer a pedra. Achei interessante, foi essa questão. Até ficar do jeito que ele quer a pedra, do jeito que eu quero a pedra. Não é do jeito que você pensa, não. Não é do jeito que você acha, não. A pedra vai ficar até do jeito que eu quero. Então eu entendi que essa pedra simboliza a igreja, e as arestas simbolizam os problemas que existem na igreja, os defeitos que existem. As arestas. Aí quando as arestas, né, forem acertadas, acabou os problemas. Aí também ele mostrava o seguinte, que existia uma construção e ele pegava a pedra que ficasse pronta, a pedra que ficasse pronta, era levada e colocada na construção. Da forma que ele queria, do jeito que ele queria, da maneira que ele queria. Não é do jeito que a gente quer, não é do jeito que a gente pensa. Tem que ser do jeito que ele quer. Amém? Isso mostra que nós, né, lembra de uma, a gente falar aquela vez, a pirâmide. né? Tem A, B e C. Ou então A, B e C. Esse aqui, Deus fica na parte mais alta. E embaixo, de um lado e de outro, fica B e C, A e B, ou qualquer coisa assim. Aqui fica Deus. Vamos botar A e B. Lá em cima fica Deus. Então, nós temos que estar de acordo com Deus. A tem que estar de acordo com Deus. E B tem também que estar de acordo com Deus. Não é o jeito que eu quero, o jeito que eu penso, o jeito que eu acho. Então a gente sofre muito por causa disso. Nós sofremos muito por causa disso. É porque nós queremos do nosso jeito. E Deus quer do jeito dele. E para salvar a igreja, tem que ser do jeito dele. Senão não precisava dele. Não precisava dele fazer o sacrifício que ele fez, não precisava do Salvador, não precisava dele morrer na cruz, não precisava dele pagar o preço que ele pagou. Não, ele fez tudo isso para ter direito. Ele pagou um preço por nós. Agora tem que ser do jeito dele. Ele disse, sem mim, nada poderes fazer. Tem que ser do meu jeito. Amém? Tem que ser do meu jeito. Então, por exemplo, como é que chama? Fabrício, desculpa, Fabrício. Fabrício e a Fernanda, os dois, para que eles os dois estejam juntos, para que os dois estejam juntos, eles têm que estar de acordo. Bem, certo ou errado, tem que estar de acordo. Bem, a gente entra em acordo a irmã e o Eduardo. Bem, não sei se vocês estão de acordo. Vocês estão de acordo com tudo, né? Se for para o inferno, vão os dois, não é assim? Porque, né? Se você estiver aqui para o inferno, vão os dois, porque vocês dois estão de acordo. Você deve até, às vezes até tem marido até fala, ou tem mulher que fala com o marido, se você for para o inferno, eu vou também, bem? Porque eu gosto de você demais, eu não vou ficar sem você, nem no inferno, né? E os dois vão para o inferno. Por quê? Porque os dois estão de acordo em ir para o inferno. E que mal tem esse? Tem mal nenhum. O certo é que Jesus falou aqui: bramirá o leão no bosque sem que tenha uma presa? Estarão dois juntos se não tiver de acordo? Nem? Não é não, Malê? Malê e o Léo. Eles tiveram que entrar em acordo. Eles tiveram que ter... Eles, na hora de mudar dali. O que, que vocês fizeram? Hein, Léo? Entraram em acordo. Agora, né? Mudarão na casa se não estiverem de acordo? Agora vamos supor que o Léo não aceitasse. O Léo não estivesse de acordo. Mudaria? Mudaria. O pior que eu mudaria. Mudaria. Se a Marley insistisse demais, e ele falou: olha, tira a perna, tira o braço, mas entra no céu, tá bom, anda a segunda milha, sofre o dano. Exatamente aí. Então não quer dizer que o fato de estar morando junto, o fato de estar debaixo do mesmo cobertor, que estão de acordo, não. Isso aí que tem que prestar atenção. Mora debaixo do mesmo teto, come a mesma coisa, às vezes até toma banho junto. Mas não estão de acordo. Estão ali por uma questão, por uma circunstância. Estão ali porque foi obrigado a estar ali. Amém? Por exemplo, a Fernanda pode estar sendo obrigada. Ou o Fabrício pode estar sendo obrigado. E o Fabrício, então, resolve assumir a coisa e aceitar. Bem? Concorda, não? Não é verdade? Sucessivamente muda de lugar, muda de lugar de morar, muda de trabalho, muda de cidade, muda de religião, muda de coisa, muda. Por exemplo, quando eu me converti, eu não obriguei ninguém lá de casa a me seguir, não obriguei ninguém. Mais de ano, a meus... Os meninos continuaram indo lá na comunidade. Mais ou menos um ano. E a orientação que deram para ela lá é que, ó, você aguenta firme que ele vem. Ele não vai aguentar esse. Ele não vai aguentar hoje, ele vem. Pronto. Estão esperando lá até hoje eu voltar. Vai esperar. Até hoje. Já acabou a comunidade, a Meus veio para cá. Os vezes não enviaram para cá, então. Mas eu não obriguei. Ela veio porque quis. Ela está aqui porque ela quer. Ela está aqui porque ela quer. Ela veio porque quis, ela está aqui porque ela quer. É assim. A gente sofre muito. Muito. Se quiser, se a gente quiser ficar de acordo com Deus, aí a gente sofre muito. Porque às vezes você tem que arrancar a perna, arrancar a orelha, arrancar, né, o braço, tudo que você tiver, para não quebrar a sua aliança com Deus. Por causa de B. A sofre as consequências. Por causa de B, A sofre as consequências. Né? Vocês estão entendendo? Estão de acordo? Estão entendendo? Estão de acordo? É isso mesmo? É isso mesmo, amiga? Fala, Bruno, o Léo. Fala, Léo. Não? Fala, Everson.
Eu entendi quase tudo e tenho uma dúvida. Minha dúvida é a seguinte, o senhor falou sobre...
Como? Eu não entendi direito.
Eu entendi quase toda a reunião, mas eu tenho uma dúvida. A dúvida é a seguinte, o senhor falou que, em certos momentos, primeiro o senhor falou que tudo tem uma causa. O senhor leu lá o versículo e mostrou que tudo tem uma causa, nada é por acaso. Está acontecendo alguma coisa que causou aquilo ali. Aí você chega numa situação em que causou uma situação ali que você vai ter que ceder, como o senhor explicou, suportar, sofrer injustiça, sofrer o dano, etc., como Jesus explicou. Mas tem situações em que aquela causa vai permanecer. E como o senhor também explicou, será que tem situações que você é permitido, é da vontade de Deus que aquela causa continue, ou você tem que tomar uma atitude em relação àquilo, né?
Não, a vontade de Deus, presta bem atenção nisso. A vontade de Deus, às vezes a gente faz muita confusão com esse negócio de vontade de Deus, né? Será que a vontade de Deus é isso? Será que a vontade de Deus... A vontade de Deus é as escrituras, é a palavra. A vontade de Deus, ela é expressa aqui. Se quiser saber a vontade de Deus, é aqui. Então, não sei se eu entendi o que você quer dizer. Às vezes existe uma causa. E, por exemplo, Paulo tinha um espinho na carne. Certo? Paulo tinha um espinho na carne. E ele, por muitas vezes, que ninguém sabe o que era, o que significava isso. Por muitas vezes ele quis eliminar isso. Era um negócio que fazia ele pecar? Era. Era um negócio que fazia ele sofrer? Era. Era um negócio que ele gostaria de eliminar da vida dele? Era. Por muitas vezes ele quis evitar aquilo. Amém? Mas ele não conseguiu. Mas ele vinha até Deus, sempre pedir a Deus para ajudar, para poder tirar, para poder... E Deus não tirou. Porque Deus tudo pode, tudo Deus pode. Não é a vontade dele que está sendo feita, não. Tudo ele... Não era bem a vontade dele que Paulo sofresse aquilo. Mas se Paulo estava sofrendo aquilo... Não foi da vontade de Deus tirar. Não era a vontade de Deus que Paulo sofresse. Ou seja, não é a vontade de Deus que a gente viva mal. Não é a vontade de Deus que a gente sofra. Deus diz, busque a paz, empenhe-se por tê-la, etc. Né? Sempre que for possível, tenha amizade, tenha companheirismo com todo, tal, etc. Sempre foi possível. Mas mostra que fica bem claro que tem hora que não é possível. Tem hora que não é possível. Não é a vontade de Deus o nosso sofrimento. Amém? Vou dar mais um exemplo. Eu tenho uma doença. É a vontade de Deus que eu tenha doença? Não, mãe. Mas eu tenho a doença. Pode não ser a vontade de Deus curar a doença. Você já pegou a doença, agora você fica com ela. Ela vai te ajudar. Ela vai, quem sabe, entendeu? Senhor, mas não, deixa ela aí. Não é a vontade de Deus tirar a doença. Mas também não é a vontade de Deus que a doença existisse. A doença apareceu. Às vezes a pessoa pensa que é a vontade de Deus que isso acontecesse. Não, não era. Não era, na verdade era. A pessoa estava correndo 180 por hora. Aí saiu da estrada, capotou o carro. Aí era vontade de Deus que aquilo acontecesse? Não. Mas também, se Deus quisesse, podia evitar? Podia, mas não foi da vontade de Deus evitar. Mas não foi da vontade de Deus que aquilo ocorresse. Não sei se vocês estão entendendo. Amém? Você toma um copo de pinga assim, duvido que você não se toma. Se você tomar um copo de pinga, ainda mais nós que não estamos acostumados, nós tomamos um copo de pinga, nós vamos ficar bonito. E bom será se não vomitar a noite inteira. É a vontade de Deus? Foi da vontade de Deus que você bebesse o copo? Não. Mas se Deus quiser, pode sarar você. Se Deus quiser, pode fazer com que aquela pinga não faça mal para você? Pode. Mas não foi a vontade de Deus que você bebesse o copo de pinga, não. Você bebeu o copo de pinga porque você quis. Muito interessante a sua pergunta. E eu gostaria da réplica. Agora, né, tem a réplica. Agora tem a tréplica. Gostaria de saber se você realmente entendeu e explicasse para nós.
A explicação do senhor, eu entendi. Foi bem claro. Não tenho dúvida, não. Quanto a isso, né? Essa questão da vontade de Deus, realmente, é uma coisa que às vezes a gente até confunde. Não é da vontade de Deus, não é que Deus quis que você fizesse isso aí, não, você que fez.
Exatamente.
Se a sua esposa, ou então fulano, seu irmão, veio e arrumou uma contenda com você, e é por causa de um lote, por causa disso, daquilo outro, isso aí não foi ele que, foi da vontade dele, não. É porque quando eu perguntei, eu estava lembrando daquilo que o senhor falou. Às vezes a gente tem medo de enfrentar o problema. Aí eu fiquei pensando comigo, então quer dizer, como que a gente tem que enfrentar esse problema, né? Aí, mas o senhor esclareceu bem quanto à questão da vontade de Deus, né? E a minha dúvida também era referente a essa questão do problema. Porque tudo tem uma causa, tudo tem um problema.
Isso.
Né?
É.
Então, se tudo tem um problema, mas às vezes, enquanto o problema permanecer, aí vai continuar trazendo transtorno, etc. Mas e aí? Você vai enfrentar o problema? Então era essa a pergunta. Só que aí o senhor também comentou durante a palavra que o fato de você ceder, às vezes ficar sem uma perna, praticamente você fica sem um olho, de maneira indireta é como se dissesse assim, você fica arrasado ali, você fica quase, né, o dia inteiro mal por causa daquilo, mas daqui a pouco passa porque você fez a vontade de Deus, você cedeu exatamente para ficar no corpo, né, para permanecer no corpo. Aí quando o senhor falou ali para a Fatinha, os dois estão de acordo? Porque é o seguinte, se os dois estiverem de acordo com Deus, os dois estão no corpo.
É.
Mas você tem que... Aí eu lembrei o seguinte, se seu irmão brigar com você e você ceder, você quer estar de acordo com Deus. Você quer estar no corpo, você está preocupado em estar no corpo, se ele vai ficar ou não.
Pois é, às vezes os dois estão de acordo só para viver. Para viver bem. Estão de acordo para viver bem, não para salvar. E eles vivem bem. Estão de acordo para viver bem. Amém? É assim? Tem um versículo interessante que diz assim: o choro pode durar a noite inteira, de manhã vem a alegria. Aí a questão da vontade de Deus, né? Que é a vontade de Deus é muito, mas muito mesmo relativa. É a vontade de Deus que a pessoa chorasse a noite inteira? Não. Muito pelo contrário. A pessoa está chorando a noite inteira. Tem alguma causa? Existe alguma causa? Mas a pessoa durante aquela noite orou, clamou, pediu a Deus, etc. Pediu a Deus que eliminasse a causa. Porque a alegria só veio porque a causa cessou. Eliminou a causa. A febre abaixou. A criança sarou, voltou. Alegria. Voltou a alegria. Deu para entender, filho? O caso, por exemplo, do seu irmão com a Danusa lá, eu tenho absoluta certeza que não é a vontade de Deus que eles... Mas eles casaram casaram para viver bem, tiveram aqui na frente. A palavra de Deus para eles foi... Aí Deus não é de duas palavras. Deus não vai falar uma coisa hoje e mudar para amanhã, mudar a coisa não. Aí, então, eu tenho absoluta certeza que não é a vontade de Deus o que eles estão passando, o que eles estão vivendo. Pode, eu não lembro do casamento, mas pode pegar a fita do casamento e ver a palavra que Deus deu para eles no casamento. Aí Deus não falou? Deus mentiu? Deus, né? Não, a palavra de Deus continua de pé. A vontade de Deus é que casa e saia um para um lado ou para o outro. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Amém? Eu acho que ficou provado entre você e a Lívia que não era a vontade de Deus que vocês ficassem separados, ou era? Você tem consciência disso? Tem. Mas houve uma causa para vocês separarem. Vocês não separariam sem causa. E aí, o que vocês fizeram? Corrigiram? Vocês foram em cima da causa, foi corrigir a causa. Qual foi a causa? Foi isso. Então, vamos corrigir. Deve estar corrigindo ainda, né? Ainda está ainda, né? Com certeza ainda está, ainda pode estar assim como se tivesse resguardo, né? Está ainda sob, como é que fala? Está sob custódia, né? Que negócio. Está ainda sob calção, né? Tem um cheque... Então, isso é calção aí. Vamos continuar. Continua certinho, elimina a causa. E pronto. Não era. No semblante, quando a gente olhava no semblante de um, olhava no semblante do outro, estava vendo. Agora, é o fim da picada. Se a pessoa falar que era a vontade de Deus que houvesse isso com eles. Não era. Não era, gente. Não deixou de dar uma amassada no canto do cadeirão, não. Você pode ter certeza que deu uma amassada no canto do cadeirão. Vocês vão arrumar, vão arrumar, vão arrumar, mas fica sempre aquela mancha ali, aquele lugar onde amassou. Vocês vão tentar de muitas formas. Às vezes até é bom para não esquecer. Amém? Muito bem, Everson. A partir da sua pergunta, a partir da sua dúvida, os outros às vezes ficam assim. Tem medo até de ter dúvida. Tem medo de ter dúvida. Mas muito bem a sua dúvida. Porque a partir da sua dúvida surgiu uma explicação. Amém? Quem mais gostaria de falar alguma coisa a respeito? Priscila. Priscila de... Né?
Amém. Amém. Essa parte eu achei muito importante, né? Que a gente realmente confunde muitas vezes o que é a palavra de Deus. O senhor falou ali, esse detalhe, né? Que é o que está aqui. O que está aqui escrito, o evangelho, né?
Isso.
Então a gente não vai fugir disso. Às vezes a gente quer uma... O que é a vontade de Deus para isso? É. Procura o que tem aqui, o que
exatamente.
Ele falou, né?
Não está de acordo com a palavra, não é a vontade de Deus. Deus não tem duas vontades, então. Só tem uma.
Aí às vezes a gente está numa situação... Isso é uma dica muito boa para a gente resolver as nossas causas. Analisa a situação e vê o que é que está em desacordo com o que está aqui escrito. Ali, às vezes, é exatamente isso que é o problema. Aí você achou, o problema é esse, é o que tá, Deus falou isso, Jesus fez assim, a gente está fazendo assim. Aí você vai em cima disso resolver. Né? Então, assim, eu achei esse detalhe que você falou uma chave para a gente tentar, né, direcionar e resolver o problema. Né? Saber, como você falou, muitas vezes você realmente vai ter que abrir mão, que... É, isso acontece muito entre nós, entre a igreja mesmo, né?
Demais mesmo. Está de acordo com as escrituras? Não. Então não é a vontade de Deus. Amém? Ah, mas os dois estão de acordo? Os dois estão de acordo. Os dois estão de acordo, estão de acordo. Mesmo que não seja de acordo com a Escritura, os dois estão de acordo. Pronto, e por isso é que fica. Né? Tem vários, ou pelo menos uns dois ou três itens que precisa ali ser explicado, né? Nós falamos, se não tiver de acordo com a Escritura, não é a vontade de Deus. Outra coisa, os dois podem estar de acordo e não ser a vontade de Deus. Um pode estar de acordo, um pode estar de acordo com Deus e ter que suportar. Aqui fala assim, suportando-vos uns aos outros. Por que que a pessoa suporta? Para não, a pessoa suportar quer dizer uma coisa que não é do seu agrado, não. Você está suportando. E você suporta para não quebrar a sua aliança com Deus. Né? Teve um momento em que Jesus teve que discordar de Pedro. Teve um momento em que ele teve que discordar da mãe dele. Ele teve que discordar da mãe dele. Mas ele era madeira de dar em doido. Ele realmente, Jesus, ele discordava de quem quer que fosse. Se não tivesse de acordo com Deus, ele discordava. Se não tivesse de acordo com Deus, ele discordava. Se não tiver de acordo com Deus, ele discordava mesmo. Ficava sozinho. Ele falou, vocês vão, saiu todo mundo. Carlos disse, vocês também não querem ir? Pode ir, eu não vou estar em acordo com vocês, não vou ficar de acordo com vocês para poder desagradar a Deus, não. E quantos de nós não tem coragem, né, de cortar a perna, cortar o braço, arrancar um olho? Amém. Quem acha que ficou bem confuso? Fala, João Pedro. Ou não? Joaninha. Deu para entender, João? Ou ficou confuso? Gabriela. Hã? Cadê o microfone aqui para a Gabi? Vamos ver aqui com a Gabi. Porque se tiver alguma dúvida, não que a gente seja capaz de sanar todas as dúvidas, né? Mas a gente pode conversar e aproximar, né?
Não, eu entendi que tanto para a gente viver bem um com o outro, tem que ter acordo, né, para ter comunhão, e com Deus também, a nossa vida com Deus, a gente tem que concordar, tem que ter acordo, né, com Jesus Cristo, porque é o único jeito de dar certo.
É. Amém.
Eu entendi.
Amém. Amém. Então você tem que estar de acordo com Deus, pelo que você disse, né? Tem que estar de acordo com Deus. E de acordo, né? Tem que fechar a pirâmide. Né? Tem que estar em acordo aqui embaixo. Mas tem que estar em acordo, principalmente em cima. Porque é matemática, né? Se A é igual a D, se A é igual a D e B é igual a D, logo A é igual a B, né? Então, fecha o círculo ali. Amém? Agora, se um deles aí não está de acordo com Deus, esse aqui não está de acordo com Deus, ele finge. Amém, gente? Faltou aqui o finge. Ele finge. É um laço. Né? Cairá alguém na presa se não houver um laço? É um laço. A pessoa caiu no laço. Ele finge que está de acordo com Deus. E depois que faz o negócio, depois que acerta as coisas, depois que casa, depois que dá o filho em casamento, depois que dá a filha em casamento, depois que a vaca vai para o brejo, você descobre que ele, o caso de Judas estava de acordo com Jesus? Não estava. Mas Jesus percebeu que ele não estava de acordo. Então, esse finge que está de acordo com Deus e não está. E esse aqui, por falta de sabedoria, de entendimento, de buscar Deus, entra em acordo com ele. A está de acordo com B, que não está de acordo com Deus. A está de acordo com B, que não está de acordo com Deus. Aí o trem dana tudo. Bem, tivemos casos de irmãos que estavam de acordo com coisas que não estavam de acordo com Deus e não se deu bem. Considerações finais.
Amém, irmão. É bom aprender, né? Mais um dia tá aprendendo, né? A importância de... Ontem foi falado a respeito do... de a gente perdoar, né? E hoje, a respeito do acordo aí, né? De resolver, né? Eu resolver entre qualquer desavença que houver entre eu e o meu irmão, né? Para que nós estejamos de acordo com o que Deus pensa, né? Com a forma de Deus impor, né? A forma que Ele colocou para que nós caminhamos, né? Então é isso. Então. É bom, vamos aprender mais um dia.
Amém.
Aprendi mais um pouco. Valeu.
Amém. Fernanda? Ramiro.
Amém. Para mim, a segurança tem que estar de acordo com Deus e com a Escritura, como o senhor falou, né? Aí eu garanto a minha parte. Mas é muito normal ali, comum, quando eu percebo que uma pessoa não está de acordo com Deus, eu isolo ela. Eu acho que eu estou errado também.
É.
Porque ontem falou que eu tenho que perdoar ela, eu tenho que... E eu sou danado de fazer isso. Eu vejo a pessoa, eu falei, está fazendo coisa errada, eu já... Não sei, automaticamente eu já acho, falou, isso é ruim para mim, né? Eu estava vendo que eu tenho que estar de acordo com Deus, mas se eu isolar o irmão, aí eu não estou mais de acordo com Deus, porque Deus não faz isso, Deus perdoa, Deus procura ajudar, procura ir lá, né?
Ele sabe que não está de acordo.
Ele sabe.
Ele sabia que Judas não estava de acordo. Mas ele foi tão inteligente, sábio, ao agir com Judas, que nem os outros apóstolos perceberam que ele...
Só na última hora.
Só na última hora. E na última hora você vai saber. Na última hora nós vamos saber quem estava e quem não estava de acordo. É como nós falamos, a gente até sabe, a gente percebe. Mas você não pode deixar. Você tem que estar bem com a pessoa. A relação de Jesus com Judas era boa. Ele não concordava com Judas. Olha, ele não concordou com Judas de jeito nenhum. Hora nenhuma. Se ele tivesse concordado com Judas, ele estava concordando com o diabo. Se ele tivesse concordado com Judas, ele estava aliando-se ao diabo e deixando Deus. Ele não estava de acordo com Judas. Amém? Agora, não é fácil. Amém? Então, é uma reunião de casais, tem muito assunto, vocês é que têm que falar, mas vocês não falam e eu sou obrigado a falar. Vem? Fala alguma coisa, João? Aí, ó, tá vendo? Amém. Vamos encerrar, então. Amém, Jesus. O assunto, Senhor, é um assunto difícil, é um assunto muito difícil, mas que nós precisamos enfrentar, nós precisamos de lutar, nós precisamos trabalhar em cima, nós precisamos meditar nas coisas que o Senhor tem nos falado. O Senhor tem que ter misericórdia de nós, tem que nos ajudar, porque realmente é muito difícil. É realmente muito difícil. E nós somos tentados de todas as formas. Nós somos perseguidos, né? É natural também que nós somos perseguidos, porque está de acordo com a Escritura. Não é que o Senhor quer que nós sejamos perseguidos. Mas está nas Escrituras que nós seríamos perseguidos. Nós seríamos perseguidos. Então nós temos que viver de uma forma onde nós possamos ser perseguidos menos. Onde nós possamos evitar problemas. Sempre que puder, tenha paz com todos, diz a Escritura. Sempre que puder, né, ame seu inimigo, sofra o dano, faz o que tiver que fazer. E como o Ramiro diz, não abandone o seu inimigo, mesmo sabendo que ele não concorda com você, mesmo sabendo que ele não está de acordo com você, mesmo sabendo que... O caminho, na verdade, é difícil e vai se tornando cada vez mais. Porque nós vivemos num mundo de interesses, não vivemos num mundo onde se vive em desacordo com as Escrituras, consequentemente, em desacordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Mas nós estamos aqui para, quem sabe, evitar as causas, como o Senhor está dizendo. Bramará o leão se não houver uma causa. O leãozinho irá bramir se não for pego, certamente nós também, Pai, não vamos chorar sem causa, não. Nós não vamos sofrer sem causa, não. Tem que existir uma causa. E nós poderíamos fazer tudo para evitar que isso ocorresse. Perguntando ao Senhor, que tudo sabe, consultando o Senhor antes de tomar qualquer decisão, examinando, né, as Escrituras, examinando, para que nós pudéssemos viver em paz. Busque a paz, empenhe-se por encontrá-la. Tem misericórdia de nós, Senhor, nós te pedimos, por amor do teu nome. Amém.